Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Lembrando sempre que o Plug 700 é um programa que se destina a você, usuário do computador, que está aí meio atrapalhado, está com dúvidas. E as suas dúvidas você pode mandar para o e-mail, cujo endereço é info@radioeldorado.com.br. E faça, como a maioria dos ouvintes tem feito, coloque sempre no assunto o nome do programa, Plug 700, justamente para que seu e-mail venha parar aqui na nossa mesa, senão ele acaba sendo jogado como um spam, jogado fora, né?
Eu devo ter jogado alguns e-mails de ouvintes fora, eu quero pedir desculpas, mas insisto mais uma vez, coloque esse Plug 700, senão...
Está absolutamente desproporcional a quantidade de spam em relação à quantidade de e-mails válidos que a gente recebe.
Tem gente que fala, mas por que logo vocês? Deixa eu explicar uma coisa. Existe o spam. Ou seja, é aquele cara que quer que você emagreça dormindo, quer que aumentar o tamanho do seu pênis, quer que você compre um relógio falsificado, sabe que tem o spam que é spam mesmo. E existe, como nós somos, digamos assim, um meio de comunicação, ou seja, o Tarcísio e eu fazer um programa de informática...
Existem as assessorias de imprensa que nos bombardeiam...
Que bombardeiam com sugestões de... Às vezes até algumas interessantes.
Sim, a gente aproveita.
Mas lá pelas tantas, como nós estamos interessados nos e-mails dos ouvintes, a gente acaba eliminando também um monte de coisas desse tipo, né? Então é uma quantidade de spam, assim, fantástica.
Então, e como a quantidade é muito grande, vai mais ou menos um piloto automático. A gente vai eliminando tudo que não tem no assunto o Plug 700, né?
Tem um e-mail cujo título... O título era Plug 700, bem-reinvindos.
Reinvindos,
né? Vindos de novo. É do Hélio Nunes, da Vila Palmeira, certo? Uhum. O Hélio Nunes é um velho amigo nosso, aliás, é alguém que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, certo? E o Hélio Nunes, ele diz o seguinte... Vi que vocês voltaram ao normal, que bom. Então, Tarcísio, só para recordar para os ouvintes, nosso horário normal seria sábado?
Os normais.
O normal.
Sábado às 14 horas. Né? Normais são só dois. Sábado às 14 horas e domingo às 21 horas.
Certo.
Agora, os anormais, tem mais três horários, não é, Peluide?
Tem, de madrugada, na terça-feira às 2 da manhã, na quinta-feira às 3 da manhã, da madrugada... E no domingo, um horário que até agora eu gostaria, se alguém ouve nesse horário, eu gostaria que me mandasse um e-mail e dissesse por que que ouviu o nosso programa nesse horário. Que é domingo às 5 horas da manhã. Eu gostaria muito que os ouvintes do domingo das 5 horas da manhã nos mandassem um e-mail dizendo...
Você falou já, né? Tá chegando da balada, né? Tá meio sem sono ainda, liga lá o rádio. Agora... fora isso, esses que são os horários do Plug 700 propriamente dito, né? Que é o programa que você está ouvindo agora... Tem também uma participação de uma meia hora, minha e do Perluide, no Observatório Plug, quer dizer, naquele programa Observatório Eldorado, que é um programa que vai ao ar todos os dias aqui à tarde, ao vivo, pela Rádio Eldorado aqui, das 3 às 5 horas da tarde. Todo dia tem esse programa, né? Isso de segunda a sexta-feira. E na terça-feira, por volta ali das 4h15, já, então lá no final do programa, entre 4 e 15...
Imediatamente antes do Jornal do Carro.
Isso. Entre as 4h15 e as 15 para 5, então seria, vamos dizer, na segunda metade já do programa, há um bloco especial chamado Observatório Plug, que é um pouco mais descontraído aqui. A gente fica lá com a Fernanda Felicione, trocando ideias e com ouvintes também.
Sim, tem, e esse
com
tem
a
uma
finalidade
vantagem
de tirar dúvidas informáticas.
Esse programa que você está ouvindo agora é um programa gravado. Na terça-feira é um programa ao vivo. Então você tem a vantagem, por exemplo, de telefonar aqui para Eldorado e ter a resposta imediatamente. Quer dizer,
é uma interação maior, né?
Agora, o Hélio Nunes diz o seguinte. É uma dica que ele está dando. Deu tempo de ouvir, como eu peguei meio no final, porque não sabia que tinha voltado, que os vídeos no YouTube... Tem o formato FLV. Então, se você vira um arquivo .FLV, é um vídeo do YouTube. Agora, tem muita gente que gostaria não só de assistir o vídeo no YouTube...
Como guardá-lo.
Guardá-lo e assisti-lo num outro tocador, num outro player.
Exato.
Então diz aqui, existem duas soluções práticas.
Uhum.
A primeira é fazer o download do FLV Player.
Tá.
Ou seja, um player específico para tocar o formato,
FLV.
Uhum. FLV.
Que é o formato usado pelo YouTube.
Onde que é? Qual é o link, Tarcísio, para fazer isso?
Então é assim, ó. É Vixe.
Vixe.
É, mas só que é assim, é V-I-X-Y. É Vixe mesmo.
Não, não, não é esse daí. É o de cima. Para baixar o player, eu posso.
Ah, não, esse é o converter. Tá. Então deixa o Vixe para depois. Então, esse para baixar o player.
Pelo Vixe, falei. Vixe. Baixou o espírito nordestino.
Não, não.
Tarcísio. Não, falei, então, eu não sabia.
Eu já estava me adiantando e lendo o converter, que é o conversor para FLV. Tá bom.
Eu sabia que o Tarcísio tem ancestrais italianos e portugueses agora. Vixe, bichinho.
Não, 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 esse não, né? Então, www. Então, esse é para o player, né,
pelo Sim, para o FLV Player.
www.portalcab, né, portalcab, na verdade, .com/downloads/FLV Player, tudo junto, .php, tá? E na página, nessa hora que você entrar nessa página, além de você ter o link para fazer o download do FLV Player... Há até um comentário, segundo aqui o Hélio Nunes, há um comentário sobre esse aplicativo.
Agora, a outra opção,
tá, agora
que sim. Aliás já foi dada até por um outro ouvinte em uma outra ocasião, é o seguinte, você entra na página do YouTube, onde está o vídeo. Aí você clica lá em cima, no endereço da página.
Tá.
Você sabe, lá em cima, onde está o endereço. Você clica e marca tudo, né, obviamente, e dá o Ctrl C, ou seja... Você está copiando o endereço específico daquela
onde
tá página.
Onde está guardado o vídeo, na realidade.
Exatamente.
Exato, né?
Agora, o que, que você faz? Você pega isso e entra no site, que é justamente o Vixe.
O Vixe, ou seja, o vixy.net/FLV_converter. É converter, né?
É, então, de novo, não tem www na frente.
Não, começa direto assim, vixy.
Vixe.
.net/FLV_, né, o sublinhado, o tracinho subterrâneo ali, converter, né?
Então, quando você entra aí, vai aparecer um campo onde supostamente você iria digitar alguma coisa.
Exato, e aí você faz o quê? Você pega o mouse... posiciona dentro desse campo e dá o Ctrl V, ou seja, você cola aquilo que você havia copiado como sendo o endereço do vídeo a ser baixado. Você simplesmente cola nesse campo.
E aí acontece uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa.
É só manda baixar.
Na hora que você abaixa e salva no seu HD, o que vai acontecer é que ele já vem convertido, já vem em formato AVI.
Então, além de puxar, ele já puxa o vídeo e vai convertendo e salvando no formato AVI. Que é a sigla de Audio and Video Interlaced, ou seja, áudio e vídeo entrelaçados, que é o formato padrão, vamos dizer assim, de vídeos no Windows, né, para serem executados a partir da plataforma Windows.
E de qualquer forma, acho que nós vamos colocar esses dois links lá no Infodrops, porque realmente são muito
Se não me engano, viu, pelo o segundo link, o Vixe, já foi dado.
Eu estou falando, tá, a gente precisa, tem algum ancestral.
A gente precisa procurar ali se já tem um Vixe, né? Se já tiver, mas tudo bem, a gente pode até complementar e criar um novo Infodrop para essa dica dada pelo Hélio Nunes, né? Nosso já costumeiro colaborador. Se bem que, segundo ele próprio, já andava meio sumido aí, né? Mas ele apareceu de novo.
Agora você vê, o Rodrigo River, de Valinhos, nos manda uma dúvida.
Outro ouvinte nosso, já bastante assíduo aqui.
Que foi respondida já ao vivo. No tal programa da terça-feira.
Sim.
Que ele pergunta, me dá uma boa marca para comprar uma multifuncional. Eu gostaria, qual é o melhor custo-benefício das marcas existentes, né?
As multifuncionais, conforme a gente já comentou no programa Observatório Plug, né? Aquele que vem, como pelo que eu disse, nos programas da terça-feira. A gente, até por uma questão ética, né? E também para não dizer, olha, você está fazendo propaganda dessa, propaganda daquela. A gente pensionou assim, falou... Qualquer uma das três grandes famosas marcas, se você escolher uma delas, você vai estar bem servido, tá? Aí eu acho que vai mesmo do gosto do freguês. Dá uma olhadinha na marca 1, marca 2 e marca 3, que são as três famosas. Podemos falar, Perludi?
Podemos falar.
É Epson, HP e Lexmark.
É, a grande diferença...
E eventualmente a Canon também. Podemos incluir a quarta marca Canon.
Agora, a grande diferença da HP está no cartucho, né, Tarcísio? Ou não?
A HP, quando você troca o cartucho dela, você e a Lexmark também. A HP e a Lexmark. Quando você troca o cartucho, você também está trocando a cabeça de impressão.
Tanto é que você pode notar que no cartucho existem contatos elétricos.
Existe um circuitozinho impresso
no próprio cartucho.
Exato. Né? Então você troca um componente eletrônico propriamente. Né? É que a cabeça de impressão, com o tempo, ela realmente ela vai se desgastando. Então o que a HP e a Lexmark, o que elas fizeram? Elas optaram por uma tecnologia de uma cabeça de impressão mais perene, né, que se desgasta mais rapidamente, mas que é toda vez trocada... Justamente porque ela nem dura tanto, ela é toda vez trocada, toda vez que você troca a tinta. Então você troca a tinta e a cabeça de impressão junto. Isso garante, para esse tipo de impressora, uma qualidade sempre de impressora nova.
Sim.
Né? É como se a impressora tivesse sempre 100%. Já a Epson não, você troca apenas o cartucho. Tá? Só que ao trocar apenas o cartucho e não trocar a cabeça de impressão, que dura mais, obviamente, do que a da HP e da Lexmark, tanto é que ela tem que durar, porque ela vai ficar por ali mesmo, ela não vai ser trocada. Você tem problemas, por exemplo, às vezes de entupimento da cabeça de impressão, coisa que é absolutamente sanada na hora que você troca um cartucho da HP, que você trocou a cabeça junto. Bom, vantagens e desvantagens. A HP
e
a Lexmark funcionam sempre como novas.
Como cabeças
novas. Como cabeças de impressão novas.
Tanto é que o cartucho depois você pode mandar reenchê-lo, que aí
dá para usar mais algumas vezes. Porém, os cartuchos originais da HP e da Lexmark são muito mais caros. Por quê? Porque eles envolvem
além
o custo da própria cabeça de impressão.
Além da tinta, tem o componente eletrônico.
Exato. Já a Epson, ao contrário da HP, os cartuchos são bem mais baratos, né? Mesmo os originais são bem mais baratos. Só que tem a desvantagem de que você tem que ter um cuidado na manutenção maior, no sentido de manter sempre a cabeça de impressão limpa, porque caso contrário, a impressora ela pode ter um entupimento na cabeça de impressão que comprometa efetivamente a impressão no futuro, né? Quer dizer, a impressora para de imprimir, que a cabeça entope de vez. Aí o melhor jeito é trocar a impressora, né? Não vale nem a pena mandar trocar a cabeça da impressão, porque às vezes fica mais caro do que comprar uma impressora nova. O cuidado que você tem que tomar na Epson é relativamente simples. É ligar a impressora toda vez que você liga o computador, mesmo que você não vá imprimir nada.
Certo.
Né? Deixa ela sempre ligada. Quer dizer, ligada ali naquele estabilizador de voltagem, certo. De modo que a hora que você liga o estabilizador para ligar o computador, já liga tudo. O simples ato de ligar a impressora já movimenta a cabeça para lá, para cá, não sei o quê, e isso faz a tinta ficar sempre diluída, vamos dizer assim. Certo. Ela não resseca ali no duto de impressão.
E não deposita.
Não deposita.
Dá uma chacoalhada.
Dá aquela famosa chacoalhadinha
ali. Ou vai
ali.
Morar num lugar que tenha terremotos frequentes.
Isso, também é só ficar contando com algum terremoto, aí também dá aquela famosa chacoalhada. Agora... Qual das tecnologias você prefere? Isso vai do gosto do freguês, né? E também, eu acho que depende dos recursos que você está procurando. Hoje tem impressoras, por exemplo, eu vi uma HP, que tem uma tinta, dessas que eles fizeram um cálculo aí de envelhecimento precoce. Eu não lembro agora o nome da tinta, é um nome comercial que eles inventaram lá. E é uma tinta específica para imprimir fotos, tá? E se você imprimir fotos num papel gloss, né, que é aquele envernizado, próprio para fotografias, além da excelente qualidade de impressão, eles garantem que aquela foto impressa nesse papel com essa tinta vai durar no mínimo 80 anos sem perder as cores, sem esbranquiçar, sem perder... Sabe aquela coisa de foto velha? Não dá esse efeito. Então depende, como eu estou dizendo, do propósito, né? Você quer uma multifuncional, preferencialmente para quê? Para imprimir fotos? Bom, então, de repente, vale até a pena mais você investir numa impressora que use esse tipo de tinta. Né? Então, as impressoras estão, claro, brigando uma com a outra, melhorando a qualidade da tinta, melhorando os recursos Muitas dessas impressoras multifuncionais agora, ela já tem o leitor de flashcard, de memory card, direto.
Você não precisa nem ter o computador para imprimir.
Você nem ter o computador para imprimir fotos. Você tira o seu flashcard lá, o seu flash memory da máquina da câmera fotográfica digital, já tira de lá e conecta diretamente na impressora. E ela já imprime direto, sem precisar estar com o computador ligado, né? Então, depende exatamente para o que você quer e quais os recursos que você pretende explorar da impressora.
Você acabou de estragar meu dia.
Por quê, Pierluigi?
Porque eu descobri que eu vou ter que viver até os 144 anos de idade para saber se essa tinta realmente vale a garantia que foi colocada.
Agora, se você quiser conferir impressoras e outras coisas da área de informática, dá um pulinho no www.semptoshiba.com.br. Ao entrar nesse site, que é o site da Semptoshiba, e clicar no link Informática, você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Os notebooks, os desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e até impressoras térmicas, que são impressoras de altíssima qualidade. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
E com essa última mensagem, Tarcísio, acho que já está quase na hora da gente
encerrar esse programa. Mas dá tempo de mais um, rapidinho aí.
É, tem uma dúvida estranhíssima.
Estranhíssima.
O Marcos diz, eu comprei o AVG anti-malware. O AVG tem a versão gratuita e ele comprou a versão 7.5.
É, mas o anti-malware, peraí, calma.
Que é aquele geral.
Não. O anti-malware, veja, não é o antivírus. O antivírus é uma coisa, o anti-malware, que é o anti-spyware,
spyware é outra coisa.
É outra.
Agora, ele diz o seguinte, eu recebi o seguinte aviso na hora da instalação. Você pode até instalar o seu produto, mas não vai ter o devido funcionamento do anti-spyware. O que eu faço? Olha, Marcos, provavelmente você comprou assim? Um produto que só funciona, por exemplo, no Windows XP e você tem um Windows 98.
É, algo do tipo.
Faz uma coisa, Marcos, manda mais detalhes a respeito de que versão do Windows que você comprou.
Outro dia, pelo dia até, na tentativa de eliminar um vírus de um computador, eu baixei o anti-spyware da AVG, que funciona por 30 dias perfeitamente, elimina lá os spywares sem problema nenhum e não dá aviso, nem a versão demo que expira em 30 dias, dá avisos desse tipo. Eu achei estranho, realmente. Então, manda outro e-mail, Marcos, e a gente vai tentar solucionar o teu problema, tá bom? Bom, com essa dúvida, a gente encerra mais esse programa Plug 700, o programa número 164, e agradece a todos vocês ouvintes que ficaram aqui plugados nessa última hora, convidando a todos para o próximo programa. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa.